bem, estamos de volta aqui com o Vertentes. Comunique-se com a gente pelo nosso WhatsApp 99181-9570. Também tem o nosso fixo 3272-8106. Como a gente anunciou no início do programa, a gente bate agora um papo super especial com o Leandro Balbi, guitarrista da banda Guinevere. Para quem não conhece, a Guinevere foi e é ainda, né, uma das bandas mais marcantes do cenário do rock. Já com aproximadamente 20 anos de existência, deu uma parada, os integrantes foram fazer outras coisas, o Leandro, por exemplo, é professor lá na Paraíba, mas agora eles se juntaram para gravar uma nova música, regravar, né, uma música conhecida deles ali daquela época, com um som novo, tudo novo, bacana, e a gente vai daqui a pouco ouvir essa canção aqui no Vertentes. Queria agradecer demais a presença do Leandro, boa noite, um prazer recebê-lo aqui no Vertentes.
Boa noite, Paulo, muito obrigado aí pelo convite, pelo espaço para a gente bater esse papo bacana.
Como é que está sendo essa volta aí da Guinevere? É uma volta para fazer shows direto ou apenas uma reunião nesse momento para gravar músicas?
Então, Paulo, na verdade, nesse momento é só uma reunião. A gente tem essa vontade, né, já há muito tempo, de fazer alguma coisa relacionada à Guinevere, mesmo porque é uma banda que continua conhecida no espaço. A gente bateu um papo aqui antes, você mesmo lembrava da banda, né? Isso é muito bacana. Então, por enquanto, a gente tinha essa vontade, né, ou gravar alguma coisa nova, então regravar alguma coisa daquela época, já que naquela época as coisas eram mais difíceis, mais amadoras, e hoje a gente tem mais recursos para fazer isso. Então a ideia hoje é basicamente se reunir, né, trazer um pouco dessa nostalgia de volta para os colegas, para as pessoas que conhecem ou não conhecem a banda, né, e viver esse momento. Aí a gente, claro, tem planos de talvez no futuro próximo aí regravar mais músicas, fazer shows, mas por enquanto é só uma reunião.
Dá uma lembrada para o nosso público, né, do Vertentes, especialmente os mais jovens, que tem muita curiosidade em saber do rock aqui do Maranhão, dos anos 2000, dos anos 90. Como é que a Guinevere começou? Vocês começaram em que época? Fala um pouco sobre essa história da banda, qual era a formação naquele momento.
Uhum. É interessante isso, porque a banda já é bem velha, né? Ela tem aí mais de 20 anos. Então foi uma época muito especial, eu acho. Tinha muitas bandas legais naquela época, Daphne, Alquimena, você mencionou a General Purpose, tinha Vidya, né? Então começou mais ou menos ali no ambiente de escola, nós todos ainda estudávamos no ensino médio, né? Hoje ensino médio, na época era científico.
Segundo grau, né?
Exatamente. Né? E veio justamente de uma banda de colégio, de amigos que estudavam na mesma sala, mas que tinham esse interesse comum em rock, heavy metal, né? Então eu lembro que na época a banda nasceu com essa proposta de fazer heavy metal melódico, que era um estilo que estava em alta na época, e era um estilo também que era difícil de tocar por alguns motivos, principalmente pelo vocalista, que tinha que ter uma voz muito aguda, muito lírica, né? E a gente teve a sorte de achar um vocalista na época que cantasse desse jeito. E como na época não tinha nenhuma banda que fizesse isso, né? Então chamou a atenção e ficou muito conhecida e seguida e admirada. Na época, a formação original era eu, Fozzi, que é muito conhecido também, é uma lenda, né?
Lenda aqui da guitarra do Maranhão.
Lenda da guitarra do Maranhão. Tem o Thiago, que inclusive adotou o sobrenome Guinevere, né? Thiago Guinevere, que hoje toca na Fúria Louca. Uma banda muito conhecida na cidade também. O Lúcio, que era o nosso vocalista, e o Eduardo Patrício também, que é muito conhecido, não só por tocar em bandas de rock e heavy metal, mas ele tocou na Catarina Mina,
justamente,
saudosa Catarina Mina, que eu acho que muitos dos ouvintes aqui vão lembrar.
O Eduardo, baterista, né? Depois ele foi morar em Curitiba, chegou até a gravar um disco ele cantando e compondo, um disco com músicas dele. O Fozzi está aí até hoje fazendo som, o Thiago está na Fúria Louca, e o Leandro está em Paraíba, né?
Isso,
em Campina Grande.
Exatamente.
O que você está fazendo, Leandro, hoje em dia?
Na verdade, eu saí daqui de São Luís em 2005, fui fazer um doutorado na Alemanha, voltei para São Luís por 6 meses e fui para Paraíba. Sou professor universitário lá na Federal de Campina Grande, mas continuo tocando. Tem uma banda lá também. A gente não consegue se afastar,
com
né?
Com certeza.
Mesmo independente de banda, a gente sempre está achando uma desculpa para continuar tocando. Então eu continuo tocando lá. Tem uma banda chamada Overloud.
Overloud,
é. E tá ativa, a gente gravou um CD e a gente continua.
Falando em CD, eu lembro que na época a Guinevere chegou a gravar também um material com canções próprias, tudo. E inclusive até um registro aqui, a Rádio Universidade não tem esse material, então a gente precisa desse material para...
Tô com ele aqui.
Opa, vamos deixar aqui pra gente deixar no nosso acervo e também tocar no Vertentes em toda a programação. Você falou agora há pouco da dificuldade que era fazer naquele momento. Conta um pouco, até para os nossos ouvintes mais jovens, da aventura, né? Que era gravar um disco ali por volta de 96, 97, não sei se foi essa época,
foi,
né?
Foi mais ou menos em
99,
pra 2000, foi.
Como é que você lembra das gravações desse álbum?
É, era muito difícil, né? Porque acho que tinha duas grandes dificuldades. A primeira dificuldade era recursos financeiros. Era muito caro e todos nós éramos estudantes, então ninguém tinha dinheiro para fazer isso. E a segunda grande dificuldade era encontrar estudos que gravassem heavy metal, né?
Exatamente.
Porque é um tipo de gravação bem especializada e aqui eu acho que não se tinha isso. Gravava-se bem MPB, MPM, coisa do tipo. Então, e a gente tinha, claro, vontade de fazer música autoral. Então a gente já tocava muitas músicas autorais durante os nossos shows. Muito cover, mas também algumas autorais. Inclusive, essa música que a gente regravou agora foi uma das primeiras que a gente compôs e tocava sempre, né? Bom, então, para gravar a gente precisava de dinheiro, então a gente foi atrás de patrocínio e a gente conseguiu um patrocínio, né? Um pai de um amigo nosso, que gostava da banda, se dispôs a fazer esse patrocínio, e a gente gravou no Rogério do Maranhão.
Justo, Via Brasil.
Via Brasil, exatamente. Que era muito solícito, muito bacana, mas não tinha experiência em gravar heavy metal. E a gente gravou lá analógico, né? Tudo em fita, aquelas
fita
fitonas
rumo,
e tudo mais. E acabou que apesar... E assim, a gente meio que ia estudando, né? Como gravar guitarra, porque não se tinha esse conhecimento. E no final, a gravação não ficou, digamos assim, no nível que a gente esperava. Então a gente acabou pegando essa gravação e levando para um outro estúdio, já
certo,
digital, para poder fazer ajustes mais finos, né? Mas mesmo assim, né, com todo esse trabalho, a gravação ainda ficou num nível, digamos assim, amador. Ela foi muito bem recebida na época, as revistas Road Crew, a Whiplash fizeram boas avaliações, mas mesmo assim ainda era uma gravação, assim, digamos, no nível amador. Como eu falei, assim, na época, como os estúdios não tinham esse know-how, a gente meio que ia na tentativa e erro, né?
Exatamente.
Colocando um microfone aqui, outro ali, via como soava na hora, a voz também. Então foi um processo, assim, longo e doloroso.
Estou conversando aqui com o Leandro Balbi, guitarrista da Guinevere, que está retornando, né, pelo menos para a gravação de uma faixa e depois, quem sabe, outras que a gente daqui a pouco vai escutar aqui no Vertentes. Você se lembra, assim, de shows marcantes, participações marcantes da Guinevere em festivais? E o que você pode falar pra gente?
Sim, com certeza. Na época, a Guinevere era uma banda que era bastante convidada para muitos eventos. Então, a gente tocou em vários eventos importantes, muitos deles promovidos pelo Júnior, né? Nathanael Júnior, que é um dos maiores promotores de eventos de heavy metal aqui. E, assim, eu posso citar alguns, como, por exemplo, abertura pro Angra, abertura pro Xamã, pro Hangar, festivais, grandes festivais de rock, heavy metal, com várias bandas daqui e de fora. Até alguns eventos fora de São Luís, como Teresina, né? A gente tocou também em Teresina. Então, na época, a gente, basicamente, se havia um convite, nós estávamos tocando. Eu falei de eventos grandes, mas a gente tocava em muitos eventos pequenos, barzinhos da litorânea. Ou seja, qualquer buraco que chamasse a gente estava tocando. Aniversários.
O Circo da Cidade, talvez.
Circo da,
né,
Cidade, vários eventos no Circo da Cidade também.
Bom, e aí a banda, quando é que ela meio que se desfez, assim? Quer dizer, vocês terminaram um certo momento, né? Acho que não perderam contato entre si, mas a banda deixou de estar em atividade diretamente. Quando foi que isso aconteceu e se teve algum motivo específico?
Eu acho que foi mais ou menos em 2002. E acho que não teve nenhum grande motivo específico. A gente tinha acabado de gravar essa demo, né? Vou chamar de demo. E depois disso, eu acho que, assim, é aquela época onde você está saindo da universidade, está batalhando por emprego, então tem outras prioridades. Aí a banda começa a ficar um pouco sem espaço. E eu acho que nesse momento não teve nenhum conflito, nada. Inclusive, nós continuamos grandes amigos, né? Toda vez que a gente se encontra, a gente dá um jeito de se encontrar toda vez que a gente está na cidade, na mesma cidade. Mas não teve nenhum grande conflito. E aí o tempo passou, cada um foi fazer suas coisas, mas sempre que a gente se reunia, a Guinevere, as histórias da Guinevere, né? Tiago Guinevere, ele é o grande, digamos assim, museu da banda,
certo,
ele guarda todos os cartazes,
tudo, né?
Todos os jornais, tudo. Então toda vez que a gente se reúne, ele traz essas coisas e a gente começa a relembrar.
Ele está sempre muito próximo do Adalberto, né? Do Adalberto Júnior, que está mapeando todas essas histórias para... Assim, não é nenhuma promessa, né? Mas a ideia é fazer uma publicação ou pelo menos um pequeno vídeo. Já temos o blog, né? O Doc Rock MA, que conta todas essas histórias e sempre está sendo alimentado com mais histórias.
Inclusive, Paulo, só um parênteses. Parabéns por essa iniciativa, em primeiro lugar. Eu acompanho direto esse blog de vocês. E esse blog eu acho que foi um dos responsáveis para a gente dar esse pontapé, concretizar essa ideia de regravar. Já tinha vontade, mas teve um... Vocês trouxeram algumas fotos, algumas lembranças da Guinevere nesse blog, e teve uma reação muito bacana, né? E aí a gente começou a falar, olha aí, o pessoal ainda lembra da banda e tal, vamos né, concretizar essa ideia de regravar mesmo e tal.
Todo o mérito aí para o Adalberto Júnior, que teve a ideia e que é o principal, né? Ele coloca tudo lá, a gente dá, de vez em quando coloca uma outra colaboração, e todos vocês que estão ouvindo o programa, que tem aí material, fotos, vídeos, áudios, ou mesmo lembranças, histórias, docrockma.blogspot.com, aliás, docrockma.blogspot.com, mande as histórias das bandas de rock aí dos anos 80 para cá, ou antes disso, né? Nosso grande desafio é tentar entender qual foi a primeira, ninguém sabe. Onde o rock do Maranhão começou,
é verdade.
Tem mil versões, né? Você falou do Lúcio, né, que foi o vocalista, mas o Pablo da Brutalian também passou.
Exato, né, também teve uma passagem, na banda, sim. Acho que ele ficou algo como um ano.
E hoje ele está na Brutalian fazendo isso. Rock and roll.
Na verdade, somos uma grande família, se a gente pensar bem. A gente acaba tocando uns com os outros, né, em vários projetos.
Exatamente, a Guinevere deixou descendentes. A Fúria Louca é uma descendente direta da Guinevere, né?
É, isso é uma coisa interessante, porque realmente tiveram, digamos assim, várias bandas satélites, assim, a Guinevere, né? Na época, acho que Skylord, tinha uma outra banda chamada Vega também. Uhum. Ou seja, várias bandas surgiram ali naquele meio, né? Márcio Glan, que é da Púrpura,
justamente,
nasceu ali como aluno de Foz. Rhodes, que também tocou na Brutalian, era aluno de Foz. Então tinha várias pessoas ao redor da banda que depois montaram suas próprias bandas,
exatamente.
Projetos, né?
Perfeito. Vamos então falar e ouvir, né, a música. Qual é o nome da música que vocês gravaram? E ela só falou que foi uma das primeiras que foram compostas. Você se lembra desse processo de criação?
Lembro sim. A música se chama Excalibur, é a espada mágica, né, do Rei Arthur. E ela nasceu talvez como como derivada do próprio nome Guinevere, né? Guinevere é a esposa, a rainha do Rei
Exatamente.
Arthur. E a gente acabou levando essa temática para algumas músicas. E uma delas é Excalibur, que conta a história basicamente da espada, numa perspectiva do Rei Arthur em primeira pessoa, falando da espada e como a espada ali ajudou ele a montar o reino, etc, etc. A letra, na verdade, é de Tiago era o nosso letrista oficial, mas a música nasceu antes da letra, né? A música, acho que foi composta primordialmente por Foz, com minha ajuda e também a ajuda dos outros, mas nasceu primordialmente com Foz. E acho que foi uma das primeiras músicas que a gente fez. Naquela época, a gente tinha muita influência do heavy metal neoclássico, melódico, muitas influências ali do Malmsteen, né? Halloween, Angra. Então a música, ela nasceu com essa pegada. E aí depois que tinha a música mais ou menos pronta, o Thiago veio com a melodia da voz e da letra. Mas eu lembro sim, a música... Ela foi uma música que acho que foi a mais tocada da gente. Eu lembro que as pessoas conheciam, cantavam juntos. E tem até um fato interessante, uma lembrança interessante, que é quando a gente abriu o show do Xamã, na Extravagância.
Isso,
na época,
Extravagância.
A gente estava tocando essa música e o André Matos apareceu no mezanino.
Pois é.
Né, e começou a cantar junto, cantaram lá como se estivesse gostando e aprovando a música.
Que bom,
né?
Cara, que bom.
Isso foi uma lembrança bacana dessa música.
Essas pessoas inesquecíveis.
Em particular,
com certeza. Maravilha, então a gente vai escutar Excalibur na versão 2018, né? Gravaram agora sim em estúdio, vocês gravaram com o Cid, né?
Isso, no base, né?
No base,
com o Gão, Cid e Felipe.
Felipe, exatamente. Então hoje a gente tem em São Luís já estúdios e profissionais totalmente capacitados para gravar, para tirar aquele som da guitarra que
Exato.
Não se tirava antes. Enfim, toda a acústica, bateria. Excalibur aqui em primeira mão no Vertentes com Guinevere. Na sua formação 2018, vocês juntaram a mesma galera?
Essa é uma pergunta
importante
exato. Na verdade, tem eu, Foz e Thiago, que digamos assim era o núcleo da banda, que nós sobrevivemos a formações
todas as formações, né?
E é mais ou menos quem conduzia, né, as direções musicais e de produção da banda. E aí a gente chamou outros convidados, porque não, assim, não dava para reunir os outros integrantes. Eduardo mora em Curitiba, como você falou. Lúcio, acho que está em Imperatriz. Então, também já tem uma certa distância com alguns deles. Então, ia ficar mais difícil reunir. Então, a gente reuniu o núcleo, que sempre está em contato. E chamou alguns convidados aqui de São Luís mesmo, como o Ryan, que tocou na Brutalian, baterista. O Cássio, que hoje está na banda Alchemist, que é uma banda também excelente daqui de São Luís. Teve também como convidado Thiago Galdino, que é meu parceiro na Overloud, para somar vozes a Cássio.
Perfeito.
E Andrew Marques, também meu parceiro lá na Overloud, para fazer os arranjos de teclado e orquestração.
Então, a Gwen Verena com reforços de peso. Vamos curtir então Excalibur aqui em primeira mão no Vertentes com a Gwen Verena. Já a gente volta encerrando o papo aqui com o Leandro Balbi.
I Excalibur, I swear it. Swear it again. I swear it!
Bacana, é a sonzeira da Guinevere, versão 2018, a faixa Excalibur, faixa histórica da banda que esse ano completa mais ou menos 22, né, anos de atividade. O que, que vem pra frente aí, Leandro, em relação à banda ou em relação a outros projetos que envolvam você, o Thiago, o Fozzi?
Então, a gente ficou bastante empolgado com o resultado da gravação. A experiência de gravação também foi muito legal, porque a gente ficou um dia no estúdio só falando de música, tocando, falando bobagem, né? Então essa convivência, essa nostalgia foi muito bacana. E aí, claro, ficou o gostinho de Quero Mais. Então a nossa ideia é regravar mais músicas da Gundiva. A gente já tem aí um roteiro de músicas que a gente quer regravar, talvez esse ano ainda, né? E aí quando a gente tiver ali três, quatro músicas regravadas, a gente quer fazer um show reunion.
Perfeito.
Aí pra matar essa nostalgia de vez.
Ah, vai dar tudo certo, com certeza. Vocês têm público e têm capacidade, competência pra fazer isso acontecer. Queria agradecer demais a presença de você aqui, desejar sucesso, sorte e que a Gundiva continue aí na ativa e deixar o programa à disposição. Qualquer novidade, as músicas todas, pode deixar pra gente aqui.
Muito obrigado pelo espaço, Paulo. Muito bacana estar aqui, poder falar um pouquinho e relembrar um pouquinho essa época, que foi uma época, acho que, inesquecível pra todos nós. Então, deixo um abraço para os ouvintes do programa e obrigado mais uma vez.
Muito bem, já o Vertentes volta com mais rock and roll aqui na 106.
Vertentes, o melhor do pop rock.
Vertentes.
Vertentes.